Muito boa tarde, sejam bem-vindos aí mais uma vez a Ibira, quem está aqui, quem também nos acompanha aí de casa. Vamos lá, nós começamos aí na semana passada, o Paulo começou a nossa nova série deste mês aqui, do jeito que o diabo ou o jeito que Deus gosta, né? E a ideia é darmos sequência nisso. Em especial hoje, falando aí sobre a ofensa do perdão. Que história é essa? Ofensa e perdão juntos, né? O perdão ofende alguma coisa? Vamos entender isso daqui a pouquinho aí. Ah, mas antes eu queria convidar você a baixar mais uma vez a sua cabeça e fechar o seu olho para a gente pedir a direção de Deus nesta tarde. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti como necessitados de aprender do Senhor, necessitados de ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Usa-me para falar a Tua palavra, aquilo que vem de Ti, que a gente aprenda um pouquinho sobre o perdão, que a gente possa mudar isso na nossa vida, a começar em mim. Ajude-me a ficar ofendido quando devo. Dá-nos da Tua sabedoria para entendermos isso nesta tarde. É a nossa oração, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Essa história aqui começa com um pouco do que o Paulo falou na semana passada. Tinha um cara chamado Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. E quando ele é chamado por Deus para ser um rei, o rei daquele povo que você talvez conheça, o povo de Israel, ele foi logo para um campo de batalha. E ele foi batalhar para derrotar um gigante. Agora, você já viu algum gigante perder? Gigante não perde. Gigante ganha todas. Ninguém ganha de um gigante. E o Davizinho, ele provavelmente não ganharia se ele fosse fazer as coisas conforme a sua própria vontade. Então, um bom pontapé inicial de como é um homem segundo o coração de Deus é que ele não quis fazer conforme a vontade dele. Ele foi na vontade do Senhor, ele foi de acordo com aquilo que Deus tinha para ele e ele venceu um gigante, derrotou Golias e ali começa a trajetória de Davi. É interessante que o texto, a narrativa vai falar que Saul matou milhares e Davi matou seus 10 milhares. O povo estava num carnaval, estava todo mundo dançando ali, ovacionando o grande líder que surgia no povo Davizinho. E aí vocês conhecem a história na sequência, para encurtar muito, muito, vamos passar muito tempo aqui. Davi assume o trono. E era interessante que Davi, quando começa a reinar, ele é um general, é um cara de guerra no final das contas. Ele começa a lutar em várias ocasiões. E a Bíblia nos conta lá em 2 Samuel, no capítulo 11, que era primavera. Era um tempo ameno, era um ambiente agradável. E nessa do ambiente agradável, os reis, o que eles faziam? Eles saíam para a guerra. Tempo propício para brigar. Só que naquela vez, Davi não quis sair para a guerra. Davi ficou no palácio. E ele manda, eu fico imaginando o Joabe, aquele cara musculoso, forte, acabou de sair da academia real, estava lá na guerra. E a guerra rolando solta, é interessante que Davi estava tirando uma cesta, estava tirando uma soneca depois do almoço. Aí ele acorda, ele levanta da cama, chega lá na janela, dá aquela espiadinha. Opa, olha quem está ali embaixo. Bate-seba? Ele nem sabia quem era Bate-seba, mas ele viu que era uma moça bonita e ficou de olho. E aí nessa que ele fica de olho, ele fala, mandem trazer essa moça aqui, deixe-me conhecê-la. Aliás, quem é essa moça? Aí o pessoal conta para ele, Bate-seba, mulher de Urias, o hitita. Urias é um dos combatentes de Davi que está lá na guerra. Aí ele fala, beleza. E o texto conta que o texto é muito rico, a Bíblia é da hora. O texto conta que Bate-seba estava na época fértil, estava num bom dia para ter filho e engravidar. E adivinha o que Davi fez? Ele olhou para Bate-seba e teve relação sexual com ela. Passado um tempo, Bate-seba começa a sentir um pouco de enjoo, começa a ficar tendo alguns desejos novos, e ela foi lá, comprou na farmácia um teste e estava grávida. Bate-seba grávida. Aí ela avisa o Davi. Davi não é bobo nem nada, estava lá no palácio, resolveu dar um jeitinho. Talvez ele era meio brasileiro. E ele fala, chama aí o Urias da guerra, vem para casa, que ele precisa dormir com Bate-seba para essa história não ficar mal contada. Urias volta da guerra, ele se encontra com o rei Davi lá no Palácio Real. E nesse encontro, Davi dá um presente para ele e fala, Urias, vai para casa descansar. Você está lutando muito, você se esforçou na guerra, vai descansar um pouquinho. Fica lá sossegado descansando. Beleza? Beleza. O que, que o Urias faz? Ele vai dormir onde todos os soldados dormem. Ele vai dormir ali no alojamento real do castelo. Ele não vai para casa. E aí, acorda no dia seguinte, o pessoal fala para o rei, ó, o Urias não foi para casa, não. Ele dormiu aqui no alojamento. Davi chega lá para Urias e fala, Urias, cara, você é um bom combatente, você merece, vai descansar, fica em casa um pouco. Aí Urias fala para ele, rei, eu não posso fazer uma coisa dessas. Joabe está lá no meio da guerra. O bicho está pegando, tem gente morrendo, o pessoal está lutando. Como que eu vou dormir na minha casa? Vou ficar fora dessa? Eu estou junto com o pessoal aí. Aqui, ó, parceria, eu não estou fora. Eu estou fora do campo de batalha, mas eu vou dormir como se estivesse na guerra. Interessante ele falar isso para Davi, né? O rei, o grande rei que deveria estar na guerra. Mas enfim, ele fala isso, aí Davi fala, não, então, ó, não tem problema. Vai para sua casa hoje, vai descansar, dorme lá, que não tem problema. Eu sou o rei, eu garanto isso. Te dou um salvo-conduto. Pode ir. E aí, o que Urias fez? Dorme de novo no alojamento do castelo. Não vai para a guerra. Acorda no dia seguinte, Davi começa a maquinar. Eu vou encher a cara desse soldado aí, meu. Esse cara precisa ir para casa. Pois bem. Ele enche a cara lá de Urias, dá todas para Urias tomar. Urias fica lá meio alto e fala, ó, vai para casa, Urias. O que Urias faz? Não vai de novo. Aí, Davi, depois da terceira tentativa, ele é brasileiro, não desiste nunca. Então ele fala, peraí, esse cara é muito leal a mim. Eu vou fazer o seguinte, vou mandar um bilhete para Joabe. E aí ele escreve no bilhete, Joabe, pega Urias, coloca na linha de frente, no front, no lugar mais perigoso da guerra, esse cara precisa morrer. E aí no final do bilhete ele escreve assim, esse bilhete é verdade, não é brincadeira não, é sério. E ele dá esse bilhete para Urias. Urias, como um mensageiro leal que provou ser, não abre o bilhete, leva lá para Joabe. O que Joabe faz? Joabe obedece o rei, Joabe pega aquele bilhete, lê, tá bom, entendido. E aí eles estão no meio da guerra, ele coloca Urias na frente, no lugar onde o bicho estava mais complicado e certamente ele morreria. E aí não deu outro. Ele foi na frente de batalha e o texto conta que ele foi de frente com as muralhas e tiveram várias perdas, entre eles Urias. Joabe pega um mensageiro e manda lá mensagem para Davi. Ó, Davi, a gente teve umas perdas aqui, a gente estava lutando, não teve jeito. Tivemos baixas no nosso exército, inclusive Urias. Davi lê aquele bilhete, quando isso chega na mão dele, ele fala, puxa, morreu, Urias morreu. E nessa, a esposa dele fica sabendo, Batisseba sabe que Urias morre. E aí o texto conta que quando passou o tempo de luto de Batisseba, Davi a chama para ir morar com ele e ela realmente vai morar com Davi, e o texto no finalzinho ali do capítulo 11 de 2 Samuel fala assim, mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Essa é a última frase do capítulo 11 de 2 Samuel. E o texto segue com uma outra história. Aí o profeta chega, o profeta chamado Natã. Natan chega para... A Bíblia é interessante que ela conta várias histórias, é muito legal isso, né? Ele chega para Davi e fala, ô Davi, imagine aqui comigo, olha só, Davi, tem um grande poderoso, um grande empresário da cidade, que ele tem muitas ovelhas, e tem um simplesinho que só tem uma ovelhinha. E aí esse grande empresário aí que tem muitas ovelhas, ele resolve receber um viajante na sua casa. E esse viajante chega, e aí ele fala o seguinte, ó, vamos matar uma ovelha para a gente poder fazer uma festa. E o que esse rico faz? Ele vai lá na ovelhinha do pobre e pega a ovelhinha do pobre e queima a ovelhinha. Faz um belo churrascão. Davi fica irado com isso. Ele fala, esse cara merece morrer. Ele tem que restituir 4 vezes o que ele fez. Como pode uma coisa dessas? E aí Natan vira para Davi e fala, Davi, esse cara é você. Davi deve ter colocado a mão na cabeça assim, falando, ai, não acredito. Não acredito que eu fiz uma coisa dessas. E aí Natã começa a repreender ali Davi e fala que a espada nunca vai se afastar. Ele começa a questionar um pouquinho sobre a conduta de Davi, até que Davi chega uma hora e responde: pequei contra o Senhor. O homem segundo o coração de Deus reconhece aquilo que aconteceu. Se você ler depois a 1 Reis 15, versículo 5, vai falar alguma coisa assim, que Davi andou, fez tudo certo o tempo inteiro da sua vida, exceto no caso de Urias. O grande rei Davi cometeu alguns crimes. Ele cometeu abuso de poder, abuso sexual, incitação ao crime, assassinato. Esse foi o homem segundo o coração de Deus. É impressionante a gente ver que pessoas tão aparentemente boas são capazes de atrocidades terríveis. Se o homem segundo o coração de Deus foi capaz de entrar numa dessa, que dirá alguns outros que sequer são segundo o coração de Deus o que podem fazer? Mas quando isso ocorre, Davi resolve fazer uma coisa que lhe é muito peculiar: escrever um salmo. Ele escrevia, imagina, o diário dele, né? O diário de bordo. Pegava ali a sua Bic e escrevia ali um pouquinho sobre o que estava acontecendo, o que estava ocorrendo. E aí ele escreve, é o texto que a gente vai se debruçar um pouquinho mais nesse final de tarde. Salmo 51 é o salmo davídico, de Davi. Esse não é nem davídico, é de Davi mesmo. E fala assim, né? Escrito quando o profeta Natan veio falar com Davi, depois que este cometeu o adultério com Batisseba. Só para contar um restinho da história, Batisseba tem então o primeiro filho, esse filho morre, depois que esse filho morre, eles têm uma nova relação, e dessa nova relação nasce um rei chamado Salomão. Talvez você conheça. E Salomão depois tem todo o seu histórico aí que você sabe. Pois bem, vamos aí então ler o Salmo 51 e pensar um pouquinho sobre essa ofensa do pecado. Olha só. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Por que a ofensa do perdão? Davi fala: pequei contra o Senhor. Ele só pode falar isso porque o ego dele, o egocentrismo dele foi ofendido. E ele não achou que isso fosse um problema. Ele preferiu reconhecer essa ofensa. Ele teve o seu egocentrismo ofendido e reconheceu o perdão. E esse egocentrismo dele foi ofendido por quê? Porque ele sabia quem Deus é. Se você observa aí no comecinho do Salmo, né? Senhor, tem misericórdia de mim. Ele fala: Senhor, por teu amor ou pela tua grande compaixão. O salmista sabia quem Deus era. Se a gente ler o Salmo 119, a gente vai ver como que Davi se relacionava com a Bíblia. Por exemplo, ele fala: como amo a tua lei, nela eu medito. A antiga versão, a revista atualizada, medito de dia e de noite. Aí ele vem, medito diariamente. Esse é o Salmo 119, 97. Se você começar o comecinho do Salmo 119, tem um versículo que o meu avô falava, que eu sempre me lembro. Escondi a melhor coisa, a tua palavra, aonde? No melhor lugar, no meu coração, com o melhor propósito, para não pecar contra ti. Esse era o Davizinho. Esse era o Davizinho. E o salmista, também no versículo do Salmo 40, ele também escreve: esperei com paciência do Senhor e ele se inclinou para mim. Ele me ouviu no momento de dor, de angústia. Ele me tirou de um tremendal de lamas. E o Salmo segue até chegar lá no Salmo 8. Esse a gente decorou recentemente lá em casa com a Lívia. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Na tua lei eu medito de dia e de noite. Davi, ele sentiu o seu ego ofendido porque ele conhecia quem Deus era. Então quando a gente pensa sobre o perdão, se a gente não conhece quem Deus é, muito dificilmente a gente vai ficar ofendido para tomar uma postura de pedido de perdão. Porque se a gente não sabe o que é bom, se a gente não sabe aquele que é bom, como a gente acabou de cantar, que é Deus, a gente vai achar que a gente é bom. E a gente achando que a gente é bom, a gente não vai fazer o que é bom, que é pedir perdão. Essa é uma ofensa inicial que o perdão nos propõe. E aí é interessante que ele não terceiriza a culpa. Ele não fala: ah, não fui eu. foi a mulher que tu me deste, foi ela que estava tomando banho lá e... Não, ele não fala uma coisa dessas. Ele reconhece, é interessante aqui a primeira pessoa do singular, né? Lava-me, purifica-me, apaga as minhas transgressões. E aí no versículo 3 parece que é onde salta mais isso, pois... Eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Se a gente lembrar do Provérbios 28, no versículo 13, esse eu acho que vale a gente ler lá, ó, Provérbios 28. 28, 13 fala assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Enquanto escondi os meus pecados, os meus ossos desfaleceram, os meus ossos tremem e perdem a estabilidade. O bom pecado, se é que existe bom pecado, é aquele que é confessado. É aquele que a gente reconhece. E aí isso mata também a nossa ignorância em relação ao pecado. Então, a ofensa ao nosso egocentrismo. E agora aqui, a ofensa em relação à nossa ignorância daquilo que às vezes realmente é o pecado. E aí ele fala que ele reconhece as minhas transgressões e o meu pecado sempre... me persegue. Talvez você já tenha vivido, ou talvez esteja vivendo, alguma batalha nesse sentido de eu preciso vencer algo ruim que está acontecendo na minha vida. Parece que eu não consigo me largar, me distanciar dessa vida de pecado. E é impressionante, o texto fala que o pecado persegue. E olha, essa palavrinha aqui, se a gente lembrar do Salmo 23... certamente a bondade e a misericórdia do Senhor nos perseguirão todos os dias da nossa vida. É a mesma palavra. Ao mesmo passo que a bondade e a misericórdia de Deus nos perseguem, elas correm atrás de nós, querendo nos agarrar. É uma batalha, porque o pecado também vai. Só que isso é um pouquinho mais interno nosso. Porque de onde vem, Tiago fala, né, de onde vem as guerras, de onde vem os problemas do homem, se não do próprio coração humano. É algo intrínseco a nós, é um defeito de natureza que está na gente. A gente veio formatado dessa forma. Uma coisa muito interessante é que ele fala no versículo 4, contra ti, só contra ti pequei e fiz o que reprovas. Agora aqui, não vou falar de uma ofensa do perdão, mas a ofensa do pecado. O pecado, qualquer, seja ele qual for, ele ofende a santidade de Deus. É interessante que Davi, quando Natan o repreende, quando Natan chega junto lá com Davi, ele fala, pequei contra o Senhor. A primeira postura dele é, pequei contra Deus. O seu coração, mesmo deturpado por um momento, era um coração conectado com Deus, onde Deus era a prioridade da sua vida. Você já parou para pensar qual foi a última vez que eventualmente você pisou na bola com o seu namorado, ou talvez com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, e você pensou, pequei contra Deus? Vamos ser sinceros, a gente geralmente se preocupa com o nosso próximo, né? Eu também sou assim, eu não sou diferente de ninguém. A gente está com o nosso coração, muitas vezes, em querer fazer o bem, em querer fazer aquilo que é correto. Agora, às vezes, a gente é enraizado, é plantado num moralismo danado, num legalismo que é fazer por fazer o bem. Ora, Davi fala, pequei contra o Senhor, contra ti pequei. Isso mostra a preocupação de Davi em relação à santidade de Deus. Hebreus fala que sem santidade ninguém verá Deus. Esse aqui, se você conhece um tal de Paul Washer, você certamente já ouviu esse versículo da boca dele. Mas essa é a realidade que a gente precisa reconfigurar na nossa mente. Eu preciso reconfigurar na minha mente também. Eu estou falando aqui, mas eu estou falando para mim, porque... é algo que eu preciso aprender e mudar no meu dia a dia. Ele reconhece que a ofensa do pecado é uma ofensa contra Deus. E o texto segue, que ele fala que de modo que é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me. Qual foi a condenação que Davi teve? A morte do seu filho. E é interessante que lá em 2 Samuel, no capítulo 12, Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele é insistente. Sabe por quê? O menino estava ruim. O menino não estava bom, não. Estava doente. E aí o que Davi faz? Ele jejua, ele se joga no chão. Ele fica deitado ali no chão. E eu fico imaginando a cena em prantos, se quebrantando diante de Deus, até que ele ouve um buchicho lá. Opa, os conselheiros lá do rei estão conversando. O rei está doido, se a gente falar que o menino morreu, como que vai ser? Como que o rei vai reagir diante disso? Aí chega a hora, já sei, o que você, Davi fala para os seus conselheiros, o que vocês estão conversando aí é que o menino morreu, né? Aí os conselheiros falam, o menino morreu. Davi levanta do chão, dá uma sacudida, deve ter passado a mão assim na roupa, limpado um pouquinho. Tomou um banho e falou, pessoal, prepara uma comida aí, porque eu tô com fome. E aí o pessoal fica até meio abismado, né? Mas como assim? Enquanto ele estava vivo, eu pedi a Deus que intervisse e fizesse algo. Agora já morreu, tá com Deus, eu não tenho mais o que fazer. Então ele reconhece que é justa a sentença de Deus. E olha que a sentença de Deus ali foi... No sentido também que a espada, isso aí ele não tinha ainda vivenciado, a espada passaria constantemente pela casa de Davi. E depois a gente lembra da história, um filho bonitão dele, né, de cabelo comprido, Absalão. O que, que o filho tenta fazer com o Davi? Mata, vai guerrear. E aí Davi ainda fala para Joab, não mata o meu filho Absalão, hein? Não mata. Aí Joab deve ter pensado, olha, se eu não matar esse cara aqui, o Davi não vai matar, ele vai morrer. Eu sou leal ao meu rei, Joab foi lá, mas pra frente, acaba matando. Era um tempo de guerra, né? E aí ele sabe, olha só lá no versículo 5 do Salmo 51. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. É o defeito de fábrica que a gente comentou há pouco. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração, me ensinas a sabedoria. Agora ele vai começar um ritual de purificação aí a partir do versículo 7. Olha só. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria e os ossos que esmagaste exultarão. Ele fala, esconde no versículo 9 o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ele reconhece que a única forma de o pecado ser apagado, limpo da vida dele, era através de uma intervenção divina. E aí a gente chega no versículo que está no meio do Salmo, o versículo 10. Que o Salmo tem 19 versículos, o versículo central, talvez você conheça. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Ou a versão atualizada falava um espírito inabalável. Essa palavrinha cria aqui é muito importante. Esse cria, lembra? No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem é o único sujeito criador no princípio do Gênesis 1? É Deus. É Deus quem cria tudo a partir do nada. A única pessoa que pode criar em mim um coração puro e renovar dentro de mim um espírito inabalável tem nome. Essa pessoa não é o Betinho, não sou eu. Eu, pela minha própria força, seria incapaz. Mas é Deus. E aqui a ofensa é da nossa autonomia, da nossa independência diante de Deus. Para o perdão fazer parte da nossa vida diária, a gente precisa ter a nossa independência e autonomia totalmente apagada de nós. E reconhecer que, Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Sabe aquela história de luta contra uma determinada ação desagradável, um pensamento ruim que nos assola, nos persegue constantemente, fica matando às vezes a nossa cabeça, que tira muitas vezes até o nosso sono. Às vezes a gente quer resolver da nossa força. A gente não quer falar, Deus, resolve aí, porque eu não sou forte, eu não consigo, eu não tenho capacidade. Me ajuda, Senhor, me livra disso, me livra, me liberta. O salmista tinha plena ciência e consciência e sabedoria de que isso, por ele mesmo, não seria possível. Por isso que ele pede, Senhor, cria em mim um coração puro. E aí é legal, né? A gente observar que a nossa vida, agora linguajar de engenheiro, né? É muito mais parecida com um gráfico senoidal. Um gráfico senoidal, ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. A gente imagina que a vida na jornada cristã é uma equação de primeiro grau, né? Que vai subir em linha reta e vai crescer sempre. Não, não é. Muitas vezes esse gráfico, ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Se Davi, que era Davi, cometeu tantos crimes como lemos, isso não quer aqui abrir precedente e liberdade, libertinagem, para que a gente saia aí cobiçando a mulher do próximo, adulterando, abusando do poder, abusando de tudo. Não, não, não é essa a ideia. Mas assim, para nós aproximarmos de Davi no sentido de que somos homens e mulheres e somos falhos. Agora, o que muda? Qual que é a chave aqui na história de Davi? É pequei contra o Senhor. Cria em mim, ó Pai, um coração puro. Essa é a grande chave aqui do texto que se nos propomos a ler hoje. Aí ele fala, né, no versículo 11 e 12, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Interessante aqui a gente lembrar que o Espírito Santo habitava por um tempo parcial na vida das pessoas, né? Ele não era algo constante o tempo inteiro. E isso só vai mudar lá depois com o Pentecoste, né? Da chegada de Jesus Cristo e aí do próprio Espírito Santo, né? E aí ele fala no versículo 12 para a gente fechar aqui. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Amém. Se a gente ficar preso, se a gente ficar amarrado, agora usar um linguajar mais penteca, né? Amarrado aí no pecado, dificilmente a gente vai ter uma alegria renovada e um sorriso de novo no rosto. Porque isso nos consome. O pecado fica somatizando na nossa mente, o negócio fica ruminando, o negócio fica ocupando o nosso tempo, que chega a determinada hora que talvez precise até de remédio para resolver. De tanto, tanto, tanto que a gente acumulou, pensou, imaginou que fulano está pensando aquilo de mim. Você talvez já tenha passado por isso. Talvez não tenha chegado a um extremo de precisar tomar um remédio, mas de ficar ruminando, achando que foi aquilo que fulano fez que era para fazer. Como isso nos destrói? Como isso acaba com a gente? E o salmista termina no versículo 12, fala, termina assim, né, na nossa reflexão dessa tarde. Devolve-me a alegria da tua salvação e me sustente. A grande chave de um perdão é a gente ser ofendido e jamais ofender ao nosso Deus. A grande chave aqui é essa, é a gente reconhecer que a gente precisa conhecer a Deus, afinal, pelas tuas misericórdias, pela tua compaixão, pelo teu amor. É reconhecer que a gente precisa ofender a nós mesmos, o nosso egoísmo, a nossa autonomia, afinal, é restaura-me, eu sei que eu sou falho. É reconhecer que Deus é santo. E ele fala lá, né, contra ti somente eu pequei. E por fim, é pedir, Senhor, cria em mim aí um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável e estável. Talvez você esteja passando aí pelos mais diversos tipos de dificuldade. Eu queria convidar você a fazer uma breve reflexão, uma meditação agora nesse final de tarde sobre o que que tem assolado a sua mente, o que que tem tomado conta do seu coração. E enquanto você pensa nisso, eu vou abrir aqui um último texto para a gente fechar. Efésios 1:7 fala assim, em Jesus, nele, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. A gente tem um amigo que falava que não há pecado, não há problema que a graça e o amor de Deus não resolvam. Por maior que seja um problema, uma angústia, um pecado, uma desgraça que talvez esteja te atormentando, Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O sangue de Jesus tem poder para restaurar, renovar, redimir e trazer uma novidade de vida, para a sua existência. Pare de querer resolver as coisas de acordo com a sua vontade, segundo a sua autonomia, com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Não, não, não. Eu não consigo. E eu muitas vezes sou tentado a querer resolver do meu jeito. A grande chave aqui é reconhecer quem Deus é. E na hora do problema, na hora do pecado, na hora de pedir perdão, é Senhor, é contra Ti que eu pequei primeiro. Que Deus nos ajude, que Ele nos dê sabedoria para a gente poder enfrentar a ofensa do perdão. Que a gente se ofenda e jamais ofenda ao nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, necessitados da Tua graça e da Tua bondade, Senhor. Ajude-nos a não querermos resolver as coisas segundo a nossa própria aparente boa vontade. Senhor, livra-nos disso. Afasta-nos da autonomia diante de Ti. Ajude-nos a vivermos na dependência do Senhor, a buscarmos conhecer mais a Ti, a queremos a nos aproximar mais de Ti e nos momentos que precisamos pedir perdão. Que isso seja algo que a gente recorde, que é contra Ti primeiro que ofendemos, é contra o Senhor que acabamos agindo. Pai, tem misericórdia de nós. Derrama sobre a vida de cada um aqui, a começar em mim, da Tua bondade, do Teu carinho e do Teu cuidado especial. Assim nós oramos, agradecidos por tudo, tudo, tudo que o Senhor nos dá. No nome precioso de Jesus. Amém. Amém.